Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Juliana Bevilacqua e André Fiedler.
Olá, muito bom dia. Agora é 6 horas 36 minutos. Está começando Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, agora mais perto de você, trazendo as informações de Caxias do Sul e da região. Hoje é sábado, 18 de setembro, e é um sábado que começa com um tempo bom. Tem cara de que não vai chover hoje, depois da chuva de ontem, do tempo mais fechado. O dia vai amanhecendo com o céu parcialmente nublado, algumas nuvens no céu e a temperatura em 12 graus. Tá um pouco friozinho ainda e precisa sair de casa com um casaco para se prevenir. E a tendência é que a temperatura vá subindo ao longo do dia, deve chegar aí até os 22 graus durante a tarde. Mas daqui a pouquinho o Cléo vai trazer mais informações, vai nos dar as informações completas sobre a previsão do tempo para este sábado e para este final de semana. E para esse feriado também, porque estamos no feriadão de 20 de setembro e vamos trazer informações também do trânsito, como está a movimentação nas estradas da região, se tem movimentação de saída de Caxias do Sul, especialmente para o litoral norte gaúcho. Nós vamos falar hoje aqui no Gaúcha Hoje sobre o transporte sanitário. Já tem estabelecimentos em Caxias do Sul cobrando dos clientes a carteirinha de vacinação contra a Covid. Vamos falar também que já chega a 10 o número de mortes por Covid em uma instituição que atende a idosos em Caxias do Sul. Tem também as informações do esporte. Hoje o Juventude tem um jogo importante, vai encarar o Atlético Paranaense em Curitiba e tem também o Caxias em campo. A equipe Grená vai enfrentar a Portuguesa. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã na companhia de Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Mês do cliente Panvel. Ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app. E DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Vamos juntos também até às 8 com Daniel Reis na mesa de áudio e com a companhia de André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Eu começo destacando, Juliana, uma ação que vai ter neste sábado e que vai ser realizada pelo Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, é o Trote Solidário, um evento presencial que vai ocorrer na recepção de alguns supermercados da cidade. Os estudantes de medicina da Universidade de Caxias do Sul vão incentivar a doação de alimentos. Desde 2008, o Trote Solidário busca engajar a comunidade em uma ação solidária convocada pelos futuros médicos. O objetivo é combater a violência nos ritos de recepção aos novos universitários. Então, durante todas as edições, foram alimentadas mais de 432 mil pessoas com arrecadação de alimentos e mais de 18 mil vidas receberam doações de sangue. Então, é uma ação muito bacana, né, para recepcionar esses calouros e também ajudar quem precisa, ainda mais nesse momento, né, em que muitas famílias estão passando por dificuldades.
Tá certo, André Fiedler, obrigada por este destaque inicial, muito importante de fato. 6h40, 12 graus a temperatura, vai amanhecendo em Caxias, já está claro o dia. E o sábado é dia de Tua Voz Serra aqui no Gaúcha Hoje. Tua Voz Serra, que tem a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno. E hoje nós vamos conversar com o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manuelito Savariz. A gente aproveita que é Semana Farroupilha, que estamos nas vésperas do 20 de setembro, feriado importante aqui no Rio Grande do Sul para os gaúchos, e a gente conversa então com o Manuelito Savariz. Seja bem-vindo, Manuelito.
Obrigado, Juliana. É um cumprimento a todos que nos ouvem.
E junto comigo está a jornalista da redação integrada da RBS na Serra, a titular da coluna 3x4, que é a coluna de cultura do Jornal Pioneiro, Ciliane Vieira. Bem-vinda, Cili.
Oi, Júlia, obrigada. É um prazer estar aqui participando do Tua Voz Serra e conversando com o Manuelito também. Um grande prazer.
Bom, Manuelito, quero já fazer a primeira pergunta, te perguntar como surgiu o teu interesse pelo movimento tradicionalista e esse envolvimento com os CTGs e o MTG.
Tu sabe que como surgiu o meu interesse pelas questões tradicionalistas é difícil de localizar bem no tempo, né? Eu tenho 65 anos de idade, então eu já tenho uma trajetória larga, né? Mas quando eu era criança, lá no interior, eu era chamado entulheiro, tá? Eu gostava de velharia. Aquelas coisas velhas que as pessoas jogam fora e guardavam. Limpava e guardava, tá? Encontrava uma enxada velha e limpava e guardava. Um estribo, uma coisa assim. Então, esse interesse pelas coisas mais... um pouco de história, coisa assim, vem de muito longe, né? Depois, mais adiante, eu fui seminarista também, né? Minha vida tem um tempo de seminário no meio do tempo aí. Eu era declamador e declamava os poemas do padre Paulo Aripe, que é o criador da Missa Crioula, tá? Um homem lá do Alegrete, né? E que tinha uns poemas muito interessantes. Até hoje me lembro de um poema que começava assim: por que será que um rapaz bem na flor da mocidade resolve estudar para padre, perdendo sua liberdade e tantos prazeres que o mundo tem à vontade? Por que escolheu a batina e não outra profissão com tanta prenda bonita, como vocês duas, né? Por que ficar solteirão? Sabe? Então, esse gosto vem de longe. Depois, mais adiante, já com 20 anos de idade, eu fui para a Brigada Militar. Fui para a academia, em Porto Alegre. E lá eu tive dois professores, um de história, que era um velho coronel da brigada, historiador, apaixonado por história, coronel Mariante, Hélio Moro Mariante, e uma das maiores folcloristas que o Rio Grande do Sul já teve, tá? Professora Lilian Argentina. Os dois falecidos. E com eles eu aprendi história do Rio Grande do Sul e folclore do Rio Grande do Sul. Tá? E aí o seguinte, fui me aprofundando, eu sempre gostei muito de leitura. Aí o coronel Mariante me determinou que eu lesse A Grande Revolução, tá? Que é uma coleção de 6 livros, escrito na década de 20, uma linguagem extremamente difícil, tá? Do Varela, chamada Coleção Varela, né? E a partir daí cresce o interesse, mas sem envolvimento na estrutura do movimento. Aí participava disso, daquilo e tal, aprendi a usar bombacha, aprendi a usar lenço, essas coisas aí, como muita gente, né? Mas eu só fui me engajar efetivamente na estrutura tradicionalista mais tarde, quando eu vim para Caxias, que eu vim de Santa Cruz do Sul para Caxias já com 3 filhos, tá? Em 1990. E aí meus filhos pequenos, né? Ali com 5 anos, 4, 5, 6 anos, eles começaram a despertar esse interesse. Daqui um determinado dia, o Tomás, que é o menino do meio, que hoje é músico, e eu acho que vocês devem conhecê-lo aí, do Iango, né? Ele botava um cabo de vassoura na sala e saía sapateando em cima daquele cabo de vassoura, por ter assistido isso lá no programa Galpão Crioulo. Tá? Que a gente assistia bem cedo de manhã, não às 6 da manhã, como depois passou a ser, mas era às 8 horas da manhã, né?
Uhum.
E eu disse, bom, tá na hora de ir pro CTG. Tá? E aí que a gente foi levei a família, né? Eu e minha esposa, que também nunca foi de CTG, a Odila. A Odila é de Bento Gonçalves, mas ela nunca teve envolvimento com o CTG. Fomos pro Heróis Farroupilhas, que é o CTG vinculado à Brigada. E aí, quando tu entras, se tu for meio metido, daqui a pouquinho tu já tá com tarefa, já tá isso, já tá aquilo, tu já tá de vice-patrão, e quando vi, eu era patrão em 91 já, sem saber quase nada da estrutura do momento. Eu já sabia bastante de folclore, um tanto de história e tal, mesmo que história mesmo eu fui fazer depois, né? Depois eu fiz o curso de História por conta do movimento, por conta do tradicionalismo e tal. Fiz aqui na UCS. Tá? Mas eu comecei a História em 93 já. Tá? Fiz durante os 4 anos de História, me formei aqui. Então foi assim, a partir dali não parei mais. Aí uma coisa puxa a outra, a família se manteve engajada, minha esposa é muito parceira, né? Uma santa. Consegue me acompanhar e me ajudar muitíssimo, né? E aí a gente está aí até hoje.
Nossa, que legal. É, Manuelito, aproveitar que o senhor está falando sobre família, né? E eu estava aqui pensando que o movimento tradicionalista tem muito forte essa conexão com a família, né? Desses costumes que passam de geração para geração. E o senhor é pai, é avô. E aí eu queria lhe perguntar como incentivar esse gosto pelas tradições nas crianças, assim, hoje em dia a gente competindo com tantos atrativos digitais, né, por exemplo, que dica, assim, talvez que o senhor daria nesse aspecto?
Tu sabe que tem dois motivos que fazem o tradicionalismo ter base na família, tá? O tradicionalismo, a base dele é familiar, tá? Por duas grandes razões. A primeira, por uma convicção de que a família é o melhor lugar para se formar cidadãos. É a partir da família que o cidadão é formado. Depois ele vai se completar em termos de caráter, em termos de conhecimento na escola, na sociedade. Mas a base estrutural dele para formar personalidade, para completar a personalidade, é família. Tá? Uma família bem estruturada tende a ter... filhos e tal, bem estruturados. Não que famílias que eventualmente tenham dificuldade não possa ter gente boa, evidentemente, né? Mas a família para nós é convicção, tá? Do tradicionalismo, tá lá na origem, né? E segundo, porque se tu só faz só faz tradição no convívio de gerações. Como o nosso, digamos assim, a nossa matéria-prima é tradição. Tá? E é aí que muitas vezes as pessoas não entendem o nosso rigor em determinadas questões, né? Que parecemos assim meio retrógrados, meio atrasados, meio cafonas, né? Não, é porque a nossa matéria-prima se chama tradição. E tradição é o que passa de uma geração para outra, não é o que surge hoje. Tradição não é invenção, tá? E só é possível haver o tradere. Tradere é um verbo latino, tá? De onde vem a palavra tradição, que significa transferência, entrega. Tá? Eu entrego para o meu filho alguma coisa. Tá? E no entregar para ele, porque é a geração seguinte, eu faço tradição. Tá? Eu transfiro conhecimentos, hábitos, costumes, mas também valores, princípios, crenças, tudo isso compõe o que se faz de tradição, né? Eu costumo dizer que tu não precisa dizer para o teu filho que ele tem que ser bom. Se tu fores bom e tu tiver o teu filho contigo, ele vai ser bom. Por exemplo, né? Que a gente convence muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, por esses dois motivos é que a família é fundamental. Bom, disputar a gurizada com iPhone, com internet agora, com celular, com escambau aí da tecnologia e mais, com outras atrações que a sociedade oferece, outros espaços de entretenimento, de diversão, até de infração, que o jovem, ele daqui a pouquinho cometeu uma infraçãozinha, faz parte da lida. É meio que uma realização, né? Tu conseguir cometer uma infraçãozinha, né? Isso aí é da natureza humana. Eu cometi as minhas, vocês cometeram as de vocês, que têm idade para ser minhas filhas, né? E os filhos de vocês cometerão. Meus netos cometerão, tá? Disputar isso não é simples, tá? Mas vai muito de tu ires, levar junto, mostrar que é legal, mostrar que tem interesse. Os CTGs têm uma coisa interessante, que eles formam grupos, né? Porque essa coisa da galera, da patota nem se usa mais, é um termo mais do meu tempo do que de hoje, né? Hoje é mais é galera, é outros nomes aí que vocês conhecem melhor. Mas que são grupos de pessoas que têm mais ou menos o mesmo objetivo, acreditam mais ou menos nas mesmas coisas e convivem. dançam junto e saem do ensaio, e isso às vezes é meia-noite, ou uma hora da manhã, duas horas da manhã, e não vão para casa. Sabe onde é que vão? Vão lá para o Baitacão comer um cheeseburger. Tá? Esticam a coisa. Ah, hoje não tem ensaio, então vamos nos reunir na casa de não sei quem para botar uma conversa fora. Já tomo traguinho também, essas coisas, tudo certo. Não tem problema nenhum, né? Tá? Então, o CTG ajuda, mas vai muito da família e do que os pais pensam. Tá? Porque assim, ó, CTG dá trabalho, tá? Dá trabalho, dá gasto, dá, né? Tu pode encarar como gasto, pode encarar como investimento, encara como tu quiseres, né? Tá? Mas dá, toma tempo, requer paciência, e isso nem todos os pais são dispostos, nem todos. Mas aqueles os pais que querem ter seus filhos juntos, junto de si, por mais tempo, ultrapassando especialmente a adolescência, eu digo com toda segurança, vá para o CTG. Porque lá o filho usa a mesma bombacha do pai e não acha que seja ruim. A filha ouve a mesma música e dança mesmo o baile da mãe e acha que está tudo certo. Outro lugar não é assim, né? Qual é o filho que usa a mesma roupa do pai na rua, hein?
Acaba aproximando pais e filhos.
Isso, tu fica junto, sabe? Essa coisa do ficar junto. No ficar junto, tu transfere com mais facilidade. Conceitos, princípios, valores, hábitos. Vai ensinando, né? Que a gente ensina todo santo dia. Quando a mãe ensina a filha a fazer polenta, né? Vamos falar em polenta aqui da serra. Que ela está fazendo quando ela diz, minha filha, vem cá, eu vou te ensinar como é que se começa a polenta. Tá? Ah, começa com água, esquenta a água, vai colocando a farinha aos poucos, vai mexendo, não deixa embolotar, não sei o quê, não sei o quê. Ah, ó, tem essa farinha aqui que é pré-cozida, vai mais rápido, tem essa outra, não sei o quê. Que ela está fazendo? Que a mãe está fazendo? Tradição. Está transferindo para a geração seguinte um conhecimento. Tá? E isso acontece no CTG permanentemente. O CTG é um ambiente que favorece isso.
E Manuelito, o senhor fala, né, dessa questão da criação dos grupos, né, de se fazer amigos no CTG, de aproximar as famílias. É uma característica, né, do movimento tradicionalista gaúcho, dos CTGs, essas atividades sempre com muitas pessoas participando, né, os rodeios, os festejos. E com a pandemia, muita coisa mudou. Né, não deu mais para se aglomerar numa atividade, né, ligada ao movimento. Como é que tem sido isso para vocês?
Tem sido complicado. Tá? Lá no CTG eles fazem amizades e vivem junto e vou dizer, casamentos inúmeros. Né? Meus dois filhos, dois meninos, né, casaram com meninas do CTG. Lá se conheceram e lá se fizeram e estão aí muito, muito bem, obrigado. Né? Tá? Então, tem tudo isso. A pandemia nos afastou. Eu vou contar um episódio recente. Dia 4 de setembro, eu fui para o acendimento da chama crioula no Alto Paredão, que é um distrito de Guaporé, bem distante de Santa Cruz do Sul, próximo de Boqueirão do Leão. Alto Paredão é o nome do lugar. E lá teve um acendimento de chama, teve bastante gente e tal, e tinha bastante gente na volta ali. E aí, eu não vou citar o nome do deputado, né, mas um deputado, ele dizia assim: bah, mas eu estava louco por uma aglomeraçãozinha. Né? E eu digo o seguinte, os tradicionalistas estão loucos por uma aglomeraçãozinha. Ou seja, por quê? Porque essa coisa do estar junto, do abraço, do apertar a mão, de compartilhar o mate, é da essência do tradicionalismo. E faz muita falta não ter isso. Posso te garantir. Faz falta para nós, adultos, velhos até, e faz falta para a gurizada. Tá? Nós realizamos agora, no dia 7, o concurso estadual de prendas de peões. E agora, no dia 12, entregamos as faixas e crachás e tal. Né? E conseguimos reunir lá no 35 em Porto Alegre uma quantidade boa de jovens lá, em torno de 150, 180 jovens. E tu via aquilo, aquela gurizada de olho brilhante, podendo se comunicar, mesmo de máscara, podendo se abraçar, sabe? Isso A pandemia causou estragos e problemas a toda a sociedade. E nós sofremos bastante, até porque nós dependemos de atividade. O CTG não oferece piscina, não oferece sauna, não oferece essas vantagens que outros clubes oferecem. Nós oferecemos atividade, espaço para atividade. Então, tu vai no CTG para quê? Tá? Ah, eu vou para o CTG porque tem um almoço. Ah, tem uma janta. Ah, tem um ensaio. Ah, tem uma roda de mate. Ah, tem uma tertúlia lá. Tem um sarau de poesia. Tem uma atividade. Tá? Ninguém vai ao CTG se não tem atividade. E na pandemia, atividade zero. Ou seja, os CTGs ficaram um ano e meio fechados. Tá? Porque teve alguns que conseguiram fazer uns delivery aí, né? Essa troça de prepara comida, pague e leve, uma coisa assim, né? Mas só para poder pagar a conta de água e luz, e olha lá, tá? Não para fazer a tradição. Porque tu não faz tradição se tu não estiver junto. Não tem como. Tradição por aqui, pela internet, não tem, é muito difícil, não tem como. Tem que estar junto, tem que conviver, tem o toque de pele, sabe, essa coisa.
Manuelito, vou puxar um pouquinho a brasa aqui para o meu assado da área da cultura e das artes para te fazer uma pergunta. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um celeiro, né, de talentos artísticos, assim, muitos deles frequentam os palcos dos rodeios, das invernadas, mas outros se deslocam um pouco assim, desse universo, mesmo mantendo uma identidade gaúcha, assim, né? E antes o senhor citou o Tomás, né? O seu filho, que faz parte da Iangus, que justamente bebe muito, né? Dessa cultura, dessa sonoridade gaúcha, e foi indicado ao Grammy aí, né? Também lembro do Borghettino, que é outro músico que levou a cultura gaúcha para um outro patamar, né? Palcos eruditos do mundo todo. E aí eu queria te perguntar, como é que o senhor enxerga essas misturas, assim, culturais, né? Culturalmente falando, a cultura gaúcha mesclada a outras linguagens, ela pode ultrapassar o nosso cercado, assim?
Bom, nós temos que separar um pouco as coisas, tá? Uma coisa é cultura, o conceito de cultura. Cultura não tem tranqueira, não tem fronteira, não tem limites, não tem alambrados, tá? A cultura não tem isso. A tradição tem, tá? Então tem que separar. Nós fazemos tradição com base em conceitos, em princípios que são daqui, da terra. É tradição gauchesca. Então, por exemplo, assim, a música lá do CTG é a música tradicional do gaúcho. Mas eu sou um admirador, um amante do tango, por exemplo. Tá? Eu ouço tango. Tenho no tango uma das músicas mais bonitas. Tá? Para o meu gosto. Claro que gosto do chamamé, gosto da vaneira, gosto do shot, gosto de tudo. Tá? Mas eu ouço, inclusive, rock. Tá? Não aquele rock da geração de vocês, mais pauleira, mais batido, como meus filhos ouvem. E tocam, inclusive, né? Ouve, toca e canto. O Thiago canta rock. Tá?
E toca Thiago é metaleiro, né? Que eu sei.
Não chega a ser metaleiro, mas ele... E ele é gaiteiro do CTG há quase 30 anos. Tá? Então, assim, ó, tem que separar. Cultura é uma coisa, tá? Não tem traqueira e não pode ter. O artista não pode ter limites. Senão ele deixa de ser, sabe? Isso vale para o músico, vale para qualquer artista, vale para o dançarino, tá? Vale para tudo. Agora, não significa que lá dentro da entidade tradicionalista, onde se faz tradição regional, e o CTG existe para isto, eu possa misturar as coisas. Porque daí eu crio uma confusão enorme, né? Então, eu vou a teatro, eu vou a assistir peças eruditas. Eu gosto de música erudita. Tá? Eu assisto outros espetáculos de dança. Eu gosto muito da dança flamenca. Tá? E isso não significa que eu vou levar isso lá para dentro do CTG. Isso que às vezes as pessoas não entendem, sabe? Uma coisa é o tradicionalismo, é o CTG, para que é que ele existe e quais são as suas finalidades. Outra coisa é a cultura. Tá? E aí nós respeitamos todas as culturas, todas, inclusive o hip hop. Tá? É uma manifestação cultural que está aí, que é da rua. Tem alguma coisa a ver com o CTG? Não, não tem nada a ver com o CTG. Eu tenho que trazer isso para dentro do CTG? Não, não tenho. Mas eu tenho que respeitar. E nada me impede, nada impede que a gurizada do CTG admire e até participe de outras áreas. Nada impede. Sabe? Então, fazer esse balanço das coisas é fundamental para que a gente entenda. Tá? Quando lá no início dos anos 2000 surgiu a questão da Che Music.
Pois tá? Eu ia lhe perguntar sobre isso.
É. Eu, casualmente, fui protagonista disto porque eu fui presidente do MTG. Eu fui vice-presidente em 99 e 2000, bem no momento que isso surgiu. Tá? O presidente era o Jair Lima, aqui de Farroupilha, né? E eu fui o vice-presidente dele, tá? 99 e 2000, quando isso surge. E depois, em 2001, 2013, eu fui presidente, saí em 2004 e voltei em 2005 e 2006, fui presidente de novo. Bem no momento da explosão desta nova manifestação cultural, tá? Essa nova forma de fazer a música. O que eles fizeram? Eles pegaram a vaneira, basicamente, né? E colocaram uma batida funk nela, na vaneira, tá? E aceleraram de tal forma, e aí quem passou a comandar a música, né? O gênero musical lá da vaneira, quem passou a comandar o tranco, né? Foi a batida do funk e não mais o fole da gaita. Compreendeu? Isso criou uma nova forma de música, em decorrência dela, uma nova forma de dançar. Bom, isso destoou completamente da forma tradicional da música e da dança gauchesca. Por isso que nós trancamos o facão. Não, não, só um pouquinho. Aqui não. Podem fazer em qualquer outro lugar, nós respeitamos, admiramos, não tem problema. Tá? Mas no CTG não.
Manuelito Savaris, presidente do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Muito obrigado por participar aqui do Tua Voz Serra.
Eu que agradeço, né? Eu dizia assim, Caxias do Sul, nós abraçamos, a minha família abraçou Caxias. Nós mudamos para cá em 90, vindo de Santa Cruz do Sul, depois de ter passado por inúmeros lugares. Nós até chegar em Caxias, fizemos aí umas 15, 16 mudanças, né? A dona Aldila que se queixava muito disso. Mas fixamos em Caxias, adoramos Caxias, queremos muito bem a Caxias, não vamos sair daqui, eu acredito que não mais, né? E admiramos aqui tudo que é feito, tá? E dentro do possível a gente vai contribuindo com Caxias e com todos. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem de valorizar as coisas daqui, da Serra Gaúcha, mais do que Caxias, né? A Serra, tanto que é Gaúcha, Serra, né? Ou seja, é meio larga essa extensão. Começa lá em Casca, para cá de Casca, eu acho no Paraí, por aí, Nova Araçá, né? E se vem e se vai até São Francisco, creio, né?
Nos campos de cima da Serra.
Vacaria, é uma região fantástica, sob todos os pontos de vista. Principalmente pelo tipo humano que aqui vive, tá? Essa mescla, essa mistura, que é um exemplo para o mundo, eu digo, né? Aqui a gente convive pacificamente com todos e as pessoas se respeitam, se respeitam. Aqui e ali tem um que puxa o nariz para uma coisa ou outra, mas no geral as pessoas se respeitam. Isso tem um valor muito grande para a humanidade. Respeito está na base da convivência pacífica.
Ciliane Vieira, jornalista da RBS, da redação integrada da RBS na Serra e colunista do Jornal Pioneiro. Obrigado por ter participado dessa conversa aqui com a gente.
Imagina, obrigada eu, Júlia, obrigada pelo convite. Manuelito, obrigada pelo papo tão bom. Aprendi um monte e obrigada, só agradecer e desejar um ótimo dia aos ouvintes.
Boa semana Farroupilha a todos.
Boa semana Farroupilha, bons finais de dias aí de semana Farroupilha. A gente já se aproxima do 20 de setembro, feriado na segunda-feira. E essa foi a conversa com o Manuelito Savaris, presidente do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Tua Voz Serra, que tem o oferecimento, a parceria de Hospital Pompeia, humanamente moderno. E essa entrevista você confere também daqui a pouquinho no site do Pioneiro em GZH, no Spotify e também os principais trechos na edição impressa do Jornal Pioneiro de hoje. 7,6, 12 graus a temperatura, amanhece em Caxias do Sul neste sábado, o sol já aparecendo nesta manhã. Você está ouvindo o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Baixe o app da Panvel e tenha até 8 vezes para pagar. E você pode escolher receber em casa ou retirar na loja. Panvel, bem você. E a oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. 7,7, depois desse bate-papo descontraído com o Manuelito, a gente confere agora as primeiras informações desta manhã com o Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Hospitais da Serra apostam em vigilância e controle de acesso para evitar roubo de medicamentos.
Homem e mulher são executados a tiros em rua do bairro Pôr do Sol, em Caxias do Sul.
Explosão de barril de chope mata homem que comemorava aniversário em casa em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Gilson do Nascimento completava 43 anos.
Feriadão não terá vacinação em Caxias do Sul. A aplicação das doses será retomada na terça-feira.
Governo do Rio Grande do Sul vai reaplicar vacinas em adolescentes que tomaram doses que não sejam da Pfizer.
Secretaria Estadual de Saúde trabalha para identificar se houve aplicação indevida de doses ou algum erro na hora do registro da vacinação no sistema.
Governo de São Paulo afirma que vacina não foi causa provável de morte de adolescente de 16 anos.
Palácio Piratini reabre neste final de semana para visitação. O público deve agendar a visita no site palaciopiratini.rs.gov.br.
Estátua do Laçador será removida no dia 27 de setembro para início do restauro em Porto Alegre.
Preço médio da gasolina subiu pela sétima semana seguida nos postos do país, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. O valor médio é R$ 6,07.
Governo brasileiro edita dois decretos para tentar destravar a aprovação do edital de licitação da implementação da rede 5G, a nova geração de internet móvel.
Nível dos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil alcançou o menor patamar desde a crise de 2001, quando ocorreu o maior racionamento da história do país.
Presidente da Argentina, Alberto Fernandes, troca parte dos ministros após crise no governo, com a saída de aliados da vice Cristina Kirchner.
Brasileira que tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos é encontrada morta no deserto do Novo México. Lenilda de Oliveira passou mal e foi abandonada pelo grupo.
General do Exército dos Estados Unidos admite que erro em ataque com drone em Cabul matou 10 civis, a maioria crianças.
Mega Sena pode pagar prêmio de 23 milhões de reais neste sábado.
O Juventude joga hoje às 15 para 7 da noite contra o Atlético no Paraná. Grêmio e Inter entram em campo amanhã pelo Brasileirão.
Esse foi o nosso Expresso de Notícias com as primeiras informações desta manhã. Agora 7h10, tempo bom em Caxias, o sol vai aparecendo nesta manhã de sábado e a temperatura agora em 12 graus, tá? Mais friozinho nesta manhã de sábado. E agora nós vamos conferir as manchetes dos jornais deste final de semana, o que é destaque nas capas de Pioneiro e Zero Hora. André.
Começando pelo Pioneiro, Juliana, temos aqui na manchete: bares e restaurantes já solicitam carteira de vacinação de clientes. No primeiro fim de semana da campanha, para incentivar a imunização, 15 estabelecimentos confirmam adesão à proposta e operam sem restrição de horário. Muitos empreendedores, porém, têm dúvidas sobre esse sistema. Isso, inclusive, a foto de capa da edição do Pioneiro deste fim de semana. Três empresas da Serra com ações valorizadas, Frasle, Grendene e Unicasa, seguem com desempenho positivo no mercado. O acordeon que moldou a história da música gaúcha, a lendária gaita Todeschini, transcende gerações e continua atraindo adeptos. Juventude busca se reencontrar com as vitórias no Paraná. Equipe Alviverde terá mudanças para encarar o Atlético Paranaense neste sábado. E em vantagem, Caxias decide vaga no Canindé. Após vencer a Portuguesa por 1-0, Grená joga neste sábado em São Paulo. Conferindo agora as manchetes de Zero Hora, super edição deste fim de semana, alta do IOF encarece o crédito e afeta o mercado. Anúncio de reajuste no imposto sobre operações financeiras provocou queda na bolsa e aumento do dólar na sexta-feira. Especialistas apontam maior custo para quem pegar dinheiro emprestado e freio à retomada econômica. A força das mulheres na tradição, no ano em que o bicentenário de Anita Garibaldi é tema dos festejos Farroupilhas, grandes representantes do tradicionalismo refletem sobre o exemplo da heroína e celebram a conquista crescente de espaços femininos no movimento. Os cadernos de Zero Hora do fim de semana ainda trazem como a Covid mudou a produção e o consumo da arte e Gabi Amarantos é voz ativa na luta contra o racismo, alguns dos destaques da Zero Hora.
Tá certo, obrigado André Fiedler com as manchetes das capas de Pioneiro Zero Hora deste final de semana. E André, já temos mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp, 996901220.
Temos sim, Juliana. A professora Laura Jane comenta a entrevista do Tua Voz deste sábado. Ela dá parabéns pela entrevista e diz que é bom ouvir alguém valorizando a família e os bons costumes. E também tem mensagens aqui do Luiz da Cass. Ele diz que já está ligado na Gaúcha e preocupado com a terceira dose da vacina aqui em Caxias do Sul, nos postos de saúde. Até ele pergunta quando começa, né? Vale lembrar que neste feriadão não teremos aplicação de vacina contra a Covid aqui em Caxias. A vacinação vai ser retomada na terça-feira.
Obrigada, André. E os nossos ouvintes podem participar mandando suas mensagens para o WhatsApp 996901220. Nós vamos até às 8 horas da manhã. 7h14, vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
As lojas Colombo, a empresa que tem 304 lojas espalhadas na região sul do país, uma sede administrativa e 4 centros de distribuição, passou a comprar energia renovável de forma direta de parques de geração solar e eólico para parte das filiais. Somada a outras atitudes que ocorrem nos últimos 2 anos, a redução de gastos poderia abastecer mais de 2.200 casas por mês. Destaque de economia de hoje aqui do Gaúcha Hoje e outras informações, outros destaques de economia, você também confere na coluna Caixa Forte, na edição impressa do Jornal Pioneiro de hoje e também no site do Pioneiro em GZH. 7h15 marcou o sinal da Gaúcha, vamos agora conferir o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto, a notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. 7h15, 12 graus a temperatura em Caxias do Sul, uma manhã de tempo bom. Vai amanhecendo com tempo bom, sol aparecendo em Caxias do Sul. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Caxias do Sul tem 15 bares exigindo vacinação dos clientes. Destaque de Cristiano Daros.
Este é o primeiro final de semana onde está valendo esta campanha da Prefeitura de Caxias do Sul e os estabelecimentos cadastrados precisam exigir dos seus clientes a apresentação do cartão de vacinação com ao menos uma dose do imunizante contra o coronavírus. São 15 locais no município de Caxias do Sul que têm esta possibilidade. Em contrapartida, eles podem funcionar além da 1 hora da manhã, podendo não definir o seu horário junto à prefeitura e sim trabalhar de forma mais flexibilizada. Para os estabelecimentos que ainda não aderiram à campanha, precisam entrar em contato com a Secretaria Municipal do Urbanismo e só devem ganhar esta autorização na semana que vem, já que estamos no meio de um feriado. Essa é uma tendência de crescimento desta campanha ao longo dos próximos meses, visto que a vacinação também está adiantada em Caxias do Sul e cada vez mais esse tipo de exigência vai fazer parte da nossa rotina até o final do ano.
Obrigada, Cristiano Darius. Agora 7h16, temperatura subindo em Caxias do Sul, agora 13 graus marcando os termômetros. Chega a 10 o número de mortes por Covid-19 em instituição que atende a idosos em Caxias do Sul. Destaque de Leonardo Portela.
A 10ª morte foi confirmada na tarde de ontem pela Secretaria Municipal da Saúde. Os primeiros 5 óbitos foram divulgados na sexta-feira da semana passada e outras 4 mortes na última segunda. De acordo com a Secretaria, um morador da instituição ainda segue internado. Mesmo assim, como não foram identificadas novas ocorrências de síndrome gripal, o surto na casa é considerado controlado. A Secretaria não confirma o nome da instituição, mas a reportagem apurou que se trata do Residencial Geriátrico São Luís, localizado no bairro Madureira. Após a identificação do surto, foi realizada a testagem dos moradores e também das equipes de trabalho. Aqueles que apresentavam sintomas de síndrome gripal foram isolados. Os moradores da casa, assim como de outras instituições de longa permanência, também receberam a terceira dose da vacina da Pfizer, que é indicada para pessoas de 60 anos ou mais.
Obrigada, Leonardo Portela, pelas informações. Agora 7h18, manhã de tempo bom, sol vai aparecendo em Caxias do Sul e a temperatura em 13 graus. Ainda sobre a Covid, Serra teve mais 8 mortes relacionadas ao coronavírus na sexta-feira. De volta, Cristiano Darius.
A semana encerrou com 28 registros de mortes relacionados ao coronavírus nos municípios da região. Na sexta-feira foram mais 8 mortes confirmadas, 6 em Caxias do Sul, 1 em Bento Gonçalves, 1 em Nova Prata e 1 em Coronel Pilar. Destaque para esta última, pois trata-se de um adolescente de 15 anos. O município oficialmente não confirmou esta morte e já tem uma disparidade, inclusive, nos números de vítimas entre o que registra a Prefeitura de Coronel Pilar e registra o governo do estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Coronel Pilar tem 6 mortes. No entanto, o município contabiliza apenas 3. Esta semana também teve bastante óbitos em Caxias do Sul, um número que cresceu um pouco, ainda assim é estável e apresenta uma redução na comparação com o mês de agosto, o que pode indicar este arrefecimento com o avanço da vacinação nos municípios da Serra Gaúcha.
Obrigada, Cristiano Darius. Agora 7h19, 13 graus, segue a temperatura em Caxias do Sul. As vítimas do duplo homicídio registrado no bairro Pôr do Sol, em Caxias do Sul, foram identificadas. Informações com Aline Ecker.
Segundo a segunda polícia, trata-se de Gabriel Rodrigues do Amaral, 26 anos, e Solange da Silva Pereira, 22. O crime ocorreu na rua Venâncio Antônio Guarez, no bairro Pôr do Sol, na zona norte da cidade. De acordo com a polícia, os dois estariam em uma parada de ônibus, quase na esquina com a rua José Jacobs Preto, quando foram atacados por um homem armado. Testemunhas acionaram a Brigada Militar por volta das 10 para 7 para informar que havia um casal baleado no meio da rua. Ainda segundo os relatos iniciais repassados por testemunhas da Brigada Militar, os tiros teriam partido de um homem vestido de preto e com capuz. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do duplo homicídio. A investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias do Sul.
Obrigada, Aline Ecker. Agora 7h20, tempo bom em Caxias, amanhecer com sol e temperatura em 13 graus. A semana foi marcada por 2 roubos de morfina em instituições aqui da Serra, e agora os hospitais da região apostam em vigilância e controle de acesso para evitar roubo de medicamentos. O Guilherme Kalsen tem mais informações.
Em um intervalo de 6 dias, 2 casos de roubos de ampolas de morfina foram registrados na Serra. O primeiro na UPA da Zona Norte em Caxias do Sul, no sábado, dia 10, e em Farroupilha na noite de quinta-feira, no Hospital São Carlos. Os fatos deixaram em alerta todas as unidades de saúde e hospitais da região. Para que crimes não se repitam, a aposta é na segurança interna destes locais e no uso de tecnologia para evitar o máximo possível o acesso de pessoas externas. No Taquini Sistema de Saúde, que engloba o Hospital Taquini em Bento Gonçalves e o Hospital São Roque em Carlos Barbosa, os procedimentos de segurança e de controle são rígidos para a entrada de pessoas não autorizadas. Na capital do vinho, há 2 dispensários eletrônicos de medicamentos, tecnologia pioneira em hospitais do país, exceto das capitais. Eles armazenam os medicamentos e os materiais médicos, que são acessados exclusivamente por colaboradores autorizados e previamente cadastrados com o uso de leitor biométrico. Dessa forma, oferecem total segurança e agilizam a manipulação e administração dos remédios. No São Roque, as medidas de processo restritivo de acesso e controle de estoque são as mesmas. Além disso, informações são enviadas periodicamente para a Vigilância Sanitária. O estoque também é reduzido e fica sem acesso para as equipes externas durante o período da noite. Além disso, as 2 unidades contam com equipes de segurança que controlam o acesso de pacientes na recepção. O sistema Taquini tem monitoramento 24 horas. Também em Bento, mas na UPA, o alerta está ligado. Conforme a secretária de saúde Tatiane Mistuini Fiório, o local conta com estrutura fechada de farmácia dentro da própria unidade. Lá tem uma retaguarda de segurança, pois não é aberta. E ao lado da farmácia há um posto de vigilância 24 horas que fica próximo à recepção. Em Garibaldi, no Hospital São Pedro, os medicamentos ficam em locais de difícil acesso e em locais fechados.
Obrigada, Guilherme Kalsen. Agora 7h23, 13 graus a temperatura, manhã de tempo bom em Caxias do Sul. Gigantes de Caxias, do setor de implementos rodoviários, perdem valor de mercado. Informações com Flávia Noal.
A Randon se desvalorizou em 20% desde o início do ano e a Marco Polo em 5%. Já outras 3 empresas da Serra ganharam valor de mercado. Destaque para a Frasle, que avançou 42,5%, e para a Grendene, com quase 30%. A Unicasa conseguiu se valorizar em 9,7%. Esses dados foram compilados pela Messen Investimentos a pedido da reportagem. O economista-chefe da empresa, Gustavo Bertotti, diz que os comportamentos diferentes em termos de valorização tem a ver com o mercado em que essas empresas estão inseridas e com um momento desafiador no cenário nacional. Segundo ele, existe uma forte aversão ao risco no mercado neste momento devido ao ambiente interno recheado de embates políticos e com indicadores macroeconômicos se deteriorando, como a alta da inflação, da taxa Selic e a previsão de redução no crescimento do PIB.
Obrigada, Flávia Noal. Agora 7h24, amanhecer de tempo bom em Caxias do Sul, sol vai aparecendo e a temperatura está em 13 graus. Na região, 13 graus também em Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha. Gramado, na região das Hortênsias, com 12 graus agora. E em Porto Alegre, os termômetros marcando 16 graus. E é sobre o tempo que nós vamos falar, vamos conferir com Cléo Kuhn a previsão para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar voltada para um comportamento de tempo mais, vamos dizer assim, seco e principalmente quente Eu chamo a atenção das temperaturas que tem nos prognósticos com relação ao comportamento de 30 graus já, ou perto dos 30 hoje, vamos dizer assim, 28 por aí, na parte do Alto Uruguai. E há uma expectativa que amanhã as temperaturas já passem dos 30, 30, 31 graus também no Alto Uruguai. E não só no Alto Uruguai, é uma vasta área no noroeste gaúcho que tem chance dessas temperaturas bem acima dos 30 graus. E isso continua também na segunda-feira. O que acontece? De manhã, dificilmente a gente tem chuva, mas à tarde, por causa do calor, por causa das pancadas de chuva, já por causa da umidade e do calor, a gente tem as pancadas de chuva. Um comportamento de tempo assim, típico do período, vamos dizer assim, de primavera para o verão, onde tem aquele aquecimento, depois vem a pancada de chuva, ela vai embora, se dissipa à noite, no outro dia a gente começa quente e volta a ter mais pancadas de chuva. É um quadro que a gente tem em grande parte do estado, pelo menos até terça-feira, até segunda, vamos dizer assim, porque na terça as temperaturas já caem, porque na terça começa a entrar um pouco de ar frio, e na quarta e na quinta-feira, com as temperaturas bem menores no estado, que vai fazer um pouquinho de frio, aí a gente já tem um tempo mais, vamos dizer assim, firme sobre o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente tem temperaturas que começam a subir de forma incisiva neste sábado, vamos ter um domingo e uma segunda-feira muito quentes, depois, na terça-feira, entra um pouco de ar frio misturado com a chuva e depois, na quarta-feira, já não tem nem chuva no estado, a gente apenas tem temperaturas baixas e, pelo jeito, um frio seco no meio da semana que vem. É o que apontam os prognósticos que a gente tem até agora para o estado do Rio Grande do Sul.
Do tempo, vamos para o trânsito, para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. E escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. A movimentação e as informações neste feriadão de 20 de setembro com Aline Ecker.
Juliana, não há acidentes nem registro de congestionamento ou bloqueios em estradas da Serra, mas o fluxo de veículos está aumentando, especialmente na Rota do Sol, era maior, né, do que o natural já no começo da manhã e está aumentando ainda mais agora. Para ter uma ideia, o fluxo é de cerca de 20 carros na RS-453, no trevo de acesso ao Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, em direção às praias, e de 2 no sentido contrário nesse momento, segundo as imagens captadas por câmeras de segurança na rodovia. Em Caxias do Sul, seguem interrupções na rua Moreira César, entre a Pinheiro Machado e a Júlia de Castilhos. Neste local são feitas obras do Samai e também há um trecho na rua Os 18 do Forte em obras, o que deixa o trânsito mais lento na via, mais para a área central de Caxias. Com as informações do trânsito, Aline Henrique.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
h30 marcou o sinal da Gaúcha. Você acabou de conferir o Direto ao Ponto. Direto ao Ponto para Concentrei. Facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar. Tempo bom em Caxias, 13 graus a temperatura. E você está conferindo também a nossa trilha sonora de hoje para Braslux, 45 anos. Uma história de inovação e tecnologia que faz a gente brilhar. A trilha sonora de hoje, que é com Iangos. Nós aproveitamos que nossa entrevista de hoje do Tua Voz Serra foi com Manuelito Savariz para tocar Iangos, porque o Manuelito é pai de um dos integrantes da Iangos, grupo aqui de Caxias do Sul. Ele é pai do Tomás Savariz, então a gente também faz esse link aí, aproveita a entrevista do Tua Voz Serra para tocar Iangos, esse grupo de Caxias do Sul que faz esse trabalho autoral com músicas instrumentais. A gente vai agora para o intervalo, mas antes você confere o Geração Saúde.
Talvez você esteja aí cantando ou até dançando junto com Iangos na trilha sonora do Gaúcha Hoje deste sábado. E sabia que isso pode fazer bem à saúde? A musicoterapeuta Giovanna Bauser recomenda 4 exercícios com música que podem ser feitos em casa. Um deles é cantar, o que ajuda na expressão verbal e sentimental. Outro é tocar um instrumento, o que favorece a coordenação motora, além de auxiliar na precisão dos movimentos. A terceira dica é andar no ritmo da canção. De acordo com Giovanna, isso auxilia na iniciação da marcha e do equilíbrio, ajuda nas demandas de atenção e no planejamento motor. Por fim, apenas ouvir música já pode colaborar para sua saúde. Segundo a musicoterapeuta, isso ajuda a desenvolver habilidades de atenção e receptividade, promove relaxamento e estimula os sentidos.
A Braslux está completando 45 anos. Nossa história é cheia de trabalho. Nosso tempo é de dedicação. Já fomos pioneiros inúmeras vezes e vamos continuar sendo. Temos a estrutura, a capacidade e a experiência para continuar alcançando resultados. E para estar ainda mais conectado com você, agora estamos nas redes sociais. Acesse @BrasluxOficial no Instagram e no Facebook. Braslux, 45 anos. Nossa história faz a gente brilhar.
O Círculo Saúde tem uma oferta especial. Planos de saúde empresariais com cobertura completa a partir de R$ 91. Isso mesmo, por apenas R$ 91, você garante consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, mais de 1.000 médicos à disposição, teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências e muito mais. Ligue 0800 641 1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
Gaúcha, a fonte da informação.
Quando o assunto é dedicação, escolha quem faz a diferença. O Instituto de Cancerologia do Hospital Pompeia é reconhecido nacionalmente pelo alto padrão assistencial. Profissionais qualificados e amplo parque tecnológico e laboratorial, agilizando o diagnóstico e tratamento. Essa é a forma de cuidar do INCAN. Hospital Pompeia, humanamente moderno.
Vem aí mais um super domingo de futebol da Gaúcha.
Já de manhã, o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio e pode entrar no G6 do Brasileirão.
À noite, o Grêmio precisa da vitória contra o Flamengo para tentar sair do Z4 ainda nesta rodada.
E tudo já começa a partir das 9:30 da manhã com a cobertura completa de Inter e Fortaleza. De tarde, além do acompanhamento da rodada, tem São Paulo e Atlético Goianiense. Antes da noite de Flamengo e Grêmio aqui no Futebol da Gaúcha.
Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Thank you.
7h36, estamos de volta com o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app. E DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Manhã de tempo bom em Caxias, a nebulosidade se dissipando, já há poucas nuvens agora no céu e o sol aparecendo nesta manhã de sábado em Caxias do Sul, que tem temperatura de 13 graus. Na região também, temperatura se mantendo na casa dos 13 graus em Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha. Na região dos Campos de Cima da Serra também, 13 graus em Bom Jesus, Ausentes, Câmara do Sul e São Francisco de Paula. Nas Hortênsias, 12 graus em Bom Jesus e em Porto Alegre, na capital, temperatura um pouco mais elevada, agora os termômetros marcando 16 graus. E tem um recado da Supra para você. Quem cria, sabe. Resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação. Gado, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados. 7h37, essa é a nossa trilha sonora de hoje com Yangus para Braslux 45 anos. Uma história de inovação e tecnologia que faz a gente brilhar. E agora nós vamos falar de esporte, vamos conferir as informações primeiro da dupla Caju, porque tem Juventude e Caxias hoje em campo. E quem traz hoje as informações de Caxias e Ju é o André Fiedler.
Pois é, Juliana, Caxias e Portuguesa entram em campo neste sábado em busca de uma colocação nas oitavas de final da Série D. Cotadas ao acesso ainda antes do início da competição, apenas uma das equipes vai ter condições de seguir adiante nesse objetivo, né, de retornar à terceira divisão. Quando começar o jogo, às 16h, no Canindé, em São Paulo, o Grená já vai ter o placar que precisa para a classificação, já que venceu o jogo de ida por 1-0, com gol marcado por Michel no Estádio Centenário. Mas o grupo não pensa em administrar essa vantagem. Para essa decisão, diante da Lusa, o técnico Rafael Jaques não poderá escalar dois titulares. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Marcelo Pitol vai dar lugar ao reserva André Lucas, que vai fazer a estreia na temporada. No meio-campo, Diogo Oliveira, machucado, vai ser substituído pelo volante Carl, tornando o setor mais marcador. Já o Juventude tem um jogo importante às 17h, encaminhar, né, as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o time do técnico Marquinhos Santos tenta evitar o risco de cair para a zona do rebaixamento, logo no início do retorno da Série A diante do Atlético Paranaense. Com três times abaixo na tabela e com jogos a menos e com o mesmo número de equipes podendo ultrapassar o papo logo nessa rodada, pontuar no Paraná vai ser imprescindível para o time conseguir ficar fora do Z4. Por outro lado, vencer a segunda fora de casa pode representar um salto importante na tabela. Somar três pontos pode colocar o Juventude no melhor dos cenários, com 5 pontos de vantagem para o primeiro time da zona do rebaixamento. O time do Juventude, para encarar o Furacão, vai ter mudanças forçadas e ainda existe a possibilidade de uma opção da comissão técnica. Uma das novidades é a entrada de Rafael Forster na lateral esquerda. O jogador, que atuou como zagueiro em toda a temporada, deve retornar à função de origem na Arena da Baixada, Juliana.
Obrigada, André Fiedler, com as informações do Paixão Caju, ou melhor, na dupla Caju. Paixão Caju é no Chamada Geral. Logo mais às 11 horas tem Paixão Caju, todas as informações de Caxias e Juventude. E agora nós vamos saber quais são as informações, os destaques da dupla Grenal. André Silva tem as informações do Grêmio e Rodrigo Oliveira traz os destaques do Inter.
O Grêmio treina agora pela manhã no CT Luiz Carvalho em Porto Alegre e à tarde viaja para o Rio de Janeiro para o jogo de amanhã, 8h30 da noite no Maracanã, mais uma vez contra o Flamengo, desta feita pelo Campeonato Brasileiro. Técnico Felipão tem quase todos os titulares à sua disposição. Pedro Jeromel com uma lesão, uma fratura no pé, que vai parar ainda por mais 3 semanas, e Douglas Costa são os desfalques da equipe, mas os demais jogadores voltam a ficar à disposição. No gol, uma dúvida entre Breno e Gabriel Chapecó. A linha de defesa com Wanderson, Juan, Kahneman ou Rodrigues. E na lateral esquerda, Rafinha. Meio campo de Thiago Santos, Lucas Silva e Vilhaçante. E na frente, Alisson, Borja e Ferreira. O time que será escalado para este confronto contra o Flamengo. O Grêmio vem ao Rio de Janeiro para tentar, no mínimo, um ponto. E assim, continuar a sua luta contra a saída da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. São os destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
Logo mais, às 11 horas da manhã, o técnico do Inter, Diego Aguirre, comanda o último treino antes da partida de domingo contra o Fortaleza. Maurício deve permanecer na equipe, já que Tyson, embora em fase final de recuperação de uma lesão muscular, ainda não está 100%. O jogador deve voltar ao time apenas na partida do outro domingo contra o Bahia. O provável Inter tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício e Patrick, na frente Yuri Alberto. A obsessão do Inter é melhorar o desempenho em casa. Até agora, o Colorado tem a quarta pior campanha como mandante, em compensação, é o quarto melhor visitante do Brasileirão. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Os destaques da dupla Grenal para a Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. h 43, tempo bom em Caxias, é uma manhã de sol, temperatura em 13 graus, temperatura que está subindo e a previsão, a expectativa é que de elevação das temperaturas ao longo do dia pode chegar até os 23 graus hoje e a tendência também de um tempo bom, pelo menos neste sábado. Daqui a pouquinho o Cleucum vai voltar para atualizar as informações da previsão do tempo. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas antes você confere aí mais um pouco da nossa trilha sonora de hoje, trilha em ritmo de Semana Farroupilha com a Iangos.
Concentrei, o hub de solução de RH avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Gaúcha, a fonte da informação.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
E 47, de volta com o Gaúcha hoje para Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Mês do cliente Panvel. Ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app. E DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Essa é a nossa trilha sonora de hoje com Yangus, trilha para Braslux 45 anos, uma história de inovação e tecnologia que faz a gente brilhar. O tempo é bom em Caxias, amanhecer com sol, céu azul agora, sem nuvens e temperatura em 13 graus. E nós vamos atualizar as informações da previsão do tempo com o Cleocum para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, um bom sábado a todos. E é um sábado bem aproveitável, pelo menos na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, não chove. Ou há uma expectativa que a gente tenha alguma chuva, como a gente já vinha salientando, na parte norte do estado, nessa divisa, perto da divisa com Santa Catarina, Planalto, Serra e talvez no Alto Uruguai, principalmente mais para o final do dia, certo? Aliás, o dia começa com nuvens baixas e começa pelo interior do estado e até na capital com cerração. Vai se dissipar isso lá pela metade da manhã, o sol deve predominar em todas as regiões e a tarde deve ser bonita no estado. Amanhã é certo que a gente tem chuva no leste e chuva no sul do estado, ou seja, Porto Alegre e a parte da fronteira com o Uruguai. Talvez de manhã poucas áreas, mais para a metade sul. Agora de tarde as chuvas se espalham por várias partes do estado, chegando até Porto Alegre e principalmente áreas do norte, noroeste do estado, como vai estar muito quente, é provável por causa do calor, pancadas de chuva. No feriado do 20 de setembro, mesma situação, muito quente, algumas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, em vários pontos, repito, no norte do estado, mais uma vez hoje, com temperaturas perto dos 30, se não 30, e amanhã as temperaturas passando dos 30 graus no norte gaúcho. Tem algumas pancadas de chuva na terça, e aí a temperatura já reduzindo, quarta e quinta, tempo firme e um pouquinho de frio por aqui.
Obrigada, Cléo, com as informações da previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje. Agora, 10 minutos faltando para as 8 da manhã, é hora do nosso contato com Ciro Fabris para o seu comentário diário aqui no Gaúcha hoje. Ciro, bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. E a Praça Dante, hein, Juliana? Ontem estava lá o ônibus da Guarda Municipal. Diz que veio para ficar. Já tinha vindo para ficar há alguns anos, quando roubaram a, a placa da Rosa dos Ventos lá, que dava um indicativo de localização, de situação geográfica de Caxias do Sul, da cidade, e agora ele retorna, né, depois desse clamor aí havido diante das situações consecutivas relacionadas ao furto do busto do Duque de Caxias e aquele vídeo, né, do motorista que se dizia embriagado rodando pela praça. Bom, ontem, no fim da tarde, ainda havia também mais uma outra viatura da Guarda e uma outra viatura da Brigada Militar. Evidentemente que a gente não transita na área, tem as autoridades específicas do segmento, né, que traçam as ações estratégicas para controlar e garantir e oferecer segurança à população, mas a gente fica observando que uma viatura por ali, né, ela tem o caráter inibidor, né? Evidente também que a gente sabe que a Guarda Municipal, por exemplo, está com déficit de efetivo e é um problema que precisa ser administrado, uma administração de carência. Mas está ali, então, a viatura da Guarda vai funcionar como um teste esse final de semana. Aliás, Juliana, esse final de semana também funciona como um teste na questão do passaporte sanitário, né? Precisa funcionar. A situação não está sob controle. Olha aí a situação das casas asilares em Caxias do Sul e aqui e em Nova Petrópolis também. E o vírus está circulando, mesmo que a vacinação avance. Portanto, é preciso haver adesão e desempenha um papel muito importante para que funcione essa exigência do passaporte sanitário. Os donos de estabelecimentos, eles não podem negligenciar em relação a isso. Eles têm de agir com rigor na exigência da comprovação de quem está vacinado, né, para que a gente consiga controlar e isso seja benefício para todo mundo. Essa é uma lógica que é atropelada, vem sendo atropelada desde o início da pandemia. É bom para todo mundo o controle, a circulação e a inibição do contágio. Os donos de estabelecimentos desempenham papel muito importante para fazer valer o que está determinado. E o que está determinado é uma precaução para tentar inibir a circulação do vírus também. Essa semana se discutiu na Câmara de Vereadores um projeto aí, que é o projeto da distribuição de uniformes, causou muita polêmica, está causando muita polêmica, porque há muitos pontos a serem esclarecidos. O projeto prevê a distribuição de 42 mil uniformes para 42 mil alunos da rede municipal, 83 escolas, uma verba de 9,1 milhões vinda do salário educação, verba federal, mas há muitos pontos que os vereadores gostariam de ver esclarecidos e se discute que haveria outras necessidades mais urgentes. Aliás, esse foi um argumento, porque o ex-prefeito Guerra enviou o projeto igual, né, praticamente igual àquele projeto do ex-prefeito, tinha ainda kit de material escolar, além do uniforme. E o projeto foi rechaçado pelo Conselho Municipal de Educação, pelos vereadores da época, de que havia necessidades mais urgentes, e foi até arquivado pela Câmara. Pois bem, esse ano o projeto voltou, né, e agora está sendo discutido. Se fala aí que estamos em outubro, vai precisar licitação, vai demorar, e aí quando chegar a distribuição já vai estar quase que nas férias, que haveria necessidades mais urgentes. Ah, quem sugira o que não deveria ser distribuído para todos, outros apontam que isso poderia gerar uma situação de preconceito, e o vereador Maurício Scalco até ofereceu uma sugestão interessante, né, de vincular a distribuição a uma campanha de educação ambiental, que citou o exemplo de outras cidades que instalam máquinas nas escolas para que os alunos levem o lixo seletivo de casa e a partir daí vão adquirindo pontos que ao final resultam no uniforme escolar e kit de material escolar. Um bom debate. Só que o que chama atenção é que em outros momentos o projeto não valia, agora ele passou a valer, a justificativa é que é época de pandemia, né? Mas está aí se discutindo qual a melhor maneira de implementar essa distribuição. Se fala que o recurso poderia ser aplicado em outras necessidades. Bom, a discussão está aberta, né? Vamos ver no que vai dar toda essa discussão a respeito da distribuição de material escolar para os alunos da rede municipal, Juliana.
Tá certo, Ciro. E sobre essa questão do uniforme, eu lembro que a professora Laura Jane, que é nossa ouvinte aqui, ela era minha professora no Cristóvão e ela falava da importância do uso do uniforme, porque todos os alunos vão vestidos da mesma forma e não tem uma distinção, né, de roupa, não tem um aluno que está com uma roupa melhor que outro, porque todos estão com o mesmo uniforme. E também garante uma maior segurança para a escola, porque garante que só quem tem o uniforme vai entrar e aí não tem riscos de quem não é aluno entrar na escola. Então, eu lembro que a professora Laura Jane falava muito sobre isso na época em que eu estudava no Cristóvão com ela. Bom debate, com certeza, Ciro. Obrigado, viu, pela participação. Até segunda e bom feriado.
Um bom feriado. Até segunda-feira para todos.
Esse é o Ciro Fabres no seu comentário diário aqui no Gaúcha Hoje. 7h56, estamos na reta final do Gaúcha Hoje, temperatura de 13 graus, um amanhecer de tempo bom em Caxias do Sul, e nós vamos agora repassar as informações do trânsito, conferir a atualização para para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. E escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer, joalheria e ótica. Escolha ser você. Aline Ecker, como está a movimentação agora?
Segue intenso o fluxo de veículos na BR-116, RS-122 e especialmente na Rota do Sol. Antes pela manhã eram 20 carros por minuto, agora são cerca de 10 a 15 carros na RS-453 no trevo de acesso ao Lajeado Grande em São Francisco de Paula. E rumo litoral, né, da serra em direção ao litoral. E 2 a 3 no sentido contrário, neste segundo imagens das câmeras captadas pela rodovia, segundo imagens captadas pelas que estão na rodovia, Juliana.
Obrigada, Aline Ecker, acompanhando o trânsito nesta manhã de sábado, neste feriadão de 20 de setembro. Muitas pessoas se deslocando, aproveitando aí o feriado, essa folga. Quem tem folga, né, aproveitando este feriadão, não é o nosso caso, né, André? A gente vai trabalhar hoje e também na segunda-feira, no feriado de 20 de setembro.
Pois é, Juliana, vamos estar aqui na companhia dos nossos ouvintes, mas no horário em que nós estivermos trabalhando, né, também vamos aproveitar na medida do possível. O feriadão, ele acaba mudando o clima, acaba mudando um pouco a rotina, né, mesmo para quem trabalha. Tudo indica que vai ser um feriadão chuvoso, né? Então, provavelmente, tanto para nós quanto para os ouvintes, vai ser algo mais caseiro mesmo.
É, aproveitar a chuva para ficar em casa aí, né? Fazendo... Se a gente tem alguma coisa para fazer em casa, a gente aproveita, né? Quando o tempo tá bom, a gente já aproveita para sair. Acho que hoje, sábado, ainda vai dar para aproveitar um pouco para ir para a rua, para aproveitar o sol, mas... Domingo e segunda, como o Cléo bem destacou, previsão é de chuva. 7h59, já está no site do Pioneiro em GZH e no Spotify a entrevista com Manuelito Savariz, nosso entrevistado do Tua Voz Serra deste sábado. Se você perdeu o início do programa, não conseguiu acompanhar a entrevista com o Manuelito, tá lá no site do Pioneiro em GZH e também no Spotify. E também os principais trechos dessa conversa que a Ciliane Vieira e eu tivemos com o Manuelito estão na edição impressa do Pioneiro de hoje. A gente aproveitou a semana Farroupilha, os festejos Farroupilhas, para conversar com o Manuelito. E ele fala um pouco sobre tradição, sobre cultura, fala sobre o tradicionalismo gaúcho e também um pouco sobre os gostos pessoais dele. Ele contou que gosta muito de viajar. Nós vamos ficando por aqui. André, obrigado pela companhia. Até mais!